Olá, bem-vindos ao Espaço Campus Verbal, esta terça-feira dedicado especialmente aos 51 anos da Universidade do Minho. O Salão Medieval da Reitoria, no Largo do Paço, em Braga, acolheu esta segunda-feira a cerimónia solene de aniversário da instituição, um momento de celebração, homenagem, mas também de reflexão e apelos ao Governo. A cerimónia contou com a presença do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, personalidade da casa, já que é docente da Escola de Economia e Gestão. O primeiro discurso oficial coube ao reitor da UMINHO, o professor Rui Vieira de Castro, ele que se dirigiu à comunidade pela última vez nesta cerimónia de aniversário, enquanto responsável máximo da Academia Minhota. O reitor realçou a diversidade educativa, os programas dedicados aos estudantes ou à atividade de investigação, assim como o envolvimento nas agendas mobilizadoras.
Está a Universidade do Minho preparada para enfrentar os desafios que hoje se colocam ao ensino superior? Como se apresenta hoje a nossa instituição? A Universidade do Minho tem um projeto educativo que é claro nas linhas que o balizam e nos modos que o concretizam. Uma oferta educativa diversificada no primeiro ciclo de formação superior, uma aposta forte na formação pós-graduada, 45% dos nossos estudantes são estudantes de mestrado ou doutoramento, uma oferta estruturada e ampla de cursos não conferentes de grau, iniciativas orientadas para a inovação pedagógica, enquadradas em projetos de âmbito nacional e internacional, programas institucionais de apoio ao desenvolvimento dos percursos académicos dos estudantes, programas de acolhimento, programas de promoção do sucesso académico e de prevenção do abandono, de apoio aos estudantes com necessidades educativas específicas, de promoção da saúde mental, de capacitação dos estudantes em competências transversais, de promoção da prática desportiva e cultural, em articulação com a Associação Académica da Universidade do Minho, de apoio específico também aos estudantes de doutoramento através da atividade do Colégio Doutoral. Este projeto educativo traduz a sua concretização em benefícios tangíveis para a sociedade. No ano passado, graduámos 2.778 licenciados, 2.143 mestres e 257 doutores. Tivemos mais de 800 formandos envolvidos em cursos não conferentes de grau. A geração de conhecimento novo e a sua aplicação constituem uma componente essencial da missão da Universidade. A Universidade encontra-se hoje ativamente envolvida na profissionalização de investigadores. Ao longo de 2024, lançámos 50 concursos de recrutamento, o que duplicará, em 2025, o número de investigadores de carreira da Universidade do Minho, que atingirão, assim, a centena. No final de 2024, a Universidade tinha em execução cerca de 500 projetos de investigação, com um volume de financiamento da ordem dos 180 milhões de euros. O número de publicações científicas indexadas de autores afiliados ao Minho cresceu novamente, ascendendo a perto de 3.500. Continuamos a consolidar e a alargar o nosso programa de iniciativas no âmbito da ciência aberta. Os investigadores e os docentes da UMINHO desenvolvem uma atividade que se alarga a outras entidades do sistema científico e tecnológico nacional, participando em nove laboratórios associados, 13 laboratórios colaborativos e 9 centros de tecnologia e inovação. A recente criação da rede UMINHO Innovation Alliance surge como um catalisador estratégico para potenciar a colaboração entre os diferentes atores do nosso ecossistema de inovação. Priorizando a colaboração com a indústria e o governo, a Universidade está envolvida em 18 agendas mobilizadoras no âmbito do PRR e continua a sua parceria com a Bosch, exemplo maior do impacto efetivo que a articulação entre o UMINHO e a indústria efetivamente tem na economia e no emprego qualificado. A Universidade consolidou o seu polo de investigação e inovação em Vila Nova de Famalicão e demos passos importantes para a instalação em Esposende do Instituto Multidisciplinar de Ciência e Tecnologia Marinha. Apostámos com sucesso numa estratégia especializada de comunicação de ciência e inovação. Em síntese, Temos um sistema científico e de inovação próprio, qualificado em recursos humanos, responsável por uma muito importante produção científica, organizado em estruturas especializadas e comprometido com a transferência de conhecimento e a valorização económica dos resultados da investigação.
Rui Vieira de Castro assinalou também a estratégia de internacionalização da UMINHO, as políticas de promoção cultural e ainda a saúde financeira da instituição, recordando, nomeadamente, alguns investimentos recentes.
Foram concretizadas melhorias em cerca de metade dos módulos informáticos que temos relativos à gestão financeira, à gestão académica e à gestão de recursos humanos. A Universidade realizou um forte investimento na modernização da arquitetura e infraestrutura de segurança informática com um investimento superior a 1 milhão de euros. Em suma, o sistema de informação da Universidade do Minho evoluiu em 2024 para uma versão mais robusta e complexa, ao mesmo tempo que se aumentou a eficiência e a transparência dos processos administrativos, facilitando a tomada de decisões baseada em dados. Melhorar a qualidade de vida e aumentar o bem-estar da comunidade são objetivos que a Universidade persegue em conjunto. Em 2024, foram lançados cerca de 40 procedimentos de contratação pública, com um valor total adjudicado superior a 19 milhões de euros, dizendo respeito à conservação e melhoria dos edifícios e espaços e à construção de novas infraestruturas físicas. Cabe aqui relevar a construção da residência de estudantes de Santa Luzia, em Guimarães, bem como a requalificação de 3 grandes edifícios nossos, o Complexo Pedagógico 1, em Gualtar, e as cantinas de Gualtar e Azurém. Também, em 2024, demos especial atenção à requalificação dos espaços pedagógicos através de um investimento que rondou os 1,5 milhões de euros. Este esforço prosseguirá em 2025. Com o lançamento dos projetos de recuperação, com o lançamento das obras, no edifício do Castelo, em Braga, onde ficará assediado o projeto da Escola de Formação Executiva, da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política, com intervenções também no Museu Nogueira da Silva e na Galeria do Paço. As dimensões nucleares da atividade da Universidade requerem a adoção pela comunidade académica de princípios e valores éticos. O desenvolvimento pela instituição de uma nova versão do Código de Ética e Conduta Académica, em articulação estreita com o Conselho de Ética, insere-se neste movimento, aspirando à adoção generalizada nas práticas de ensino, de investigação, de interação com a sociedade, bem como nas práticas organizacionais, de valores e princípios éticos entre os quais avultam a dignidade da pessoa humana e os direitos humanos, a justiça, a solidariedade, a liberdade, a tolerância e o pluralismo, a responsabilidade, a integridade, a sustentabilidade ambiental e a persecução do interesse público. Em síntese, a atividade da Universidade do Minho, em 2024, permitiu capacitar globalmente a instituição, nos seus recursos e nas dimensões da sua atividade, para enfrentar os grandes desafios que tem pela frente.
Depois, dirigiu-se ao Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, para sublinhar que as instituições de ensino superior devem ser capazes de perspectivar o seu futuro para além de ciclos orçamentais e políticos, sublinhando também a importância da revisão do RGS.
Do ponto de vista da Universidade do Minho, quais são as expectativas principais relativamente a esta revisão? Que se reflita no processo legislativo que agora seguirá, e é a esse que me referirei, a ambição de fortalecer a posição internacional das instituições portuguesas. As nossas universidades desenvolvem a sua ação com cada vez maior intensidade no contexto internacional e necessitam de instrumentos que não são meramente financeiros para reforçar a sua presença naquele contexto. Que se reforce a autonomia das instituições, sem o que podemos perder relevância e competitividade também no espaço europeu de ensino superior. É essencial a consagração de mecanismos de natureza eventualmente programática, plurianual, com base em critérios de qualidade institucional, num quadro de responsabilização das universidades que lhes garanta previsibilidade e autonomia de gestão e que facilite investimentos estratégicos. Importa também que se clarifique a natureza do sistema. Julgo que ninguém duvida da necessidade que o país tem de um subsistema universitário forte e de um sistema politécnico também forte. O que está em causa é, pois, encontrar-se um desenho de um sistema que não induza uma diluição dos dois subsistemas. Não me parece credível a existência no nosso país, por exemplo, de 30 universidades públicas. Fixar critérios exigentes e rigorosos para categorizar as instituições com base em critérios como o número de estudantes, os tipos de cursos que são oferecidos, a graduação e pós-graduação, conferentes e não conferentes de grau, na qualidade e natureza da investigação desenvolvida, na atividade e inovação e em evidências de internacionalização no espaço europeu, será porventura um caminho capaz de contribuir para a qualificação do nosso sistema de ensino superior e das nossas instituições. Que se entenda também, no processo legislativo que se vai iniciar, que se entenda que o reforço da autonomia e autogoverno das instituições, por exemplo, em dimensões do seu modelo de governação, são um fator de estímulo à qualidade institucional. E eu recordo já agora que, quando da aprovação do RGIES em 2007, o sistema de organização da atividade de educação na universidade foi posto em crise e obrigou a instituição a abdicar daquilo que era um património próprio muito, muito significativo. Eu esperaria que, desta vez, houvesse maior atenção àquilo que são as particularidades, aquilo que é específico de cada instituição. A Universidade do Minho tem demonstrado, ao longo do tempo, ser criteriosa, rigorosa e capaz na captação de financiamento ou no desenvolvimento dos projetos de ensino, de investigação e de inovação. Não são estas razões suficientes para se acreditar que as decisões sobre os seus cursos, as formas de organização da universidade, o modo de escolha dos seus dirigentes, deveriam fazer parte do seu quadro de responsabilidade e de avaliação também, obviamente salvaguardados os princípios e os valores fundamentais que a devem subordinar como instituição pública, eventualmente no quadro de uma contratualização com a tutela?
Rui Vieira de Castro exigiu também celeridade nas respostas à submissão de projetos de inovação por parte das entidades financiadoras. Disse também que a UMINHO está preparada para contribuir para uma cidadania mais livre e atuante.
A Universidade do Minho está bem posicionada para desenvolver esta estratégia. Aquilo que nos caracteriza e que aqui hoje procurei explorar permitir-nos-á contribuir significativamente para construir respostas aos desafios globais, nacionais e regionais. Podemos e queremos contribuir para um futuro melhor para todos, para uma sociedade mais justa, para um país mais desenvolvido e democrático, para uma cidadania mais livre e atuante, para uma vida coletiva mais decente, para percursos de vida mais felizes. São estes os objetivos que nos movem.
Já o presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, Luís Guedes, centrou o discurso em apelos dirigidos ao Governo e à própria Reitoria, bateu o pé e vincou que os estudantes precisam de ter voz, ao contrário do que antecipa a proposta de revisão do RGIES apresentada por Fernando Alexandre.
Ainda assim, o facto de esta ser a proposta aprovada em Conselho de Ministros, após a auscultação de tantas entidades relevantes para o ensino superior, fez com que o movimento estudantil sentisse que, uma vez mais, as suas posições foram desvalorizadas face às restantes. Este não é o RGIES dos estudantes. Não é o RGIES de futuro, inovador e disruptivo. É sim um reflexo da atualidade em que os estudantes são, muitas vezes, desconsiderados. Os que receiam o resultado de uma maior representatividade estudantil continuam a procurar mecanismos que lhes garantam uma maior capacidade de influência. E a diferença entre a primeira proposta que vimos e a que irá à Assembleia da República prova precisamente isto. Esperamos que, nos processos que se aproximam, esta tendência seja revertida, na expectativa de que fique cimentada, de forma inequívoca, a absoluta necessidade de que os estudantes no ensino superior tenham uma voz que pese na decisão. Deixo assim o desafio à Universidade do Minho e aos presentes que desempenham um papel decisor na vida da instituição, para que se lembrem da sua origem e razão de ser. A passagem de conhecimento e formação de cidadãos competentes, interventivos e humanos. Cidadãos comprometidos com a vida em sociedade. A integração dos estudantes nos processos de tomada de decisão será sempre, sempre o caminho correto, ao passo que impor bloqueios à sua participação, sejam estes diretos e intencionais, ou indiretos e imputados à inércia, se revelará um caminho sombrio para a instituição.
O representante dos estudantes da Academia Minhota sugere a criação de uma comissão de acompanhamento da construção das novas residências que envolva os alunos, assim como uma mobilidade acessível e inclusiva na região.
Na UMINHO, de olhos postos no futuro, nos próximos grandes projetos, queremos propor a criação e ser ativos numa comissão de acompanhamento da construção das residências universitárias da Fábrica Confiança e da Escola Santa Luzia. Os estudantes, os maiores interessados com o surgimento destas infraestruturas, têm que se manter próximos do processo. Precisamos de conhecer os avanços e retrocessos para relembrar a urgência com que os estudantes da Universidade do Minho precisam de uma melhor resposta para a problemática do alojamento. À semelhança do alojamento, falo da mobilidade, mencionando o serviço de transportes Intercampi, da AU Minho, que liga as cidades de Braga e Guimarães há décadas. Vemos hoje uma resposta dada pelo Governo com a oferta do passo 23, mas que ainda não se demonstra suficientemente amplo para que o serviço da AU Minho deixe de fazer sentido. Além dos milhares de estudantes que semanalmente fazem este trajeto, é ainda do interesse da própria Universidade, assim como das cidades, que esta mobilidade seja acessível, transversal, inclusiva e ágil. Deixo desde já o repto aos municípios de Braga e de Guimarães, assim como ao Sr. Reitor e à Autoridade Intermunicipal de Transportes do Cávado, para que juntos consigamos encontrar a força para dar uma resposta digna a todos estes estudantes.
Alertou também que é preciso reforçar o investimento no desporto, isto para não travar as conquistas alcançadas pelos estudantes da UMI.
Os resultados desportivos que temos conseguido atingir nos últimos anos e a capacidade de organização de eventos desportivos europeus e internacionais do mais alto nível são prova de que o projeto desportivo da UMINHO funciona e de que a colaboração entre a Universidade, os Serviços de Ação Social e a Associação Académica da Universidade do Minho podem ser a base para grandes conquistas. No entanto, é necessário reforçar o investimento feito no desporto universitário. Receio que, se não o fizermos, se esgota em breve a onda de sucesso que temos vivido. E numa região como a do Minho, em que a prática desportiva é tão comum, de tão elevado nível e em tantas modalidades diferentes, seria uma irresponsabilidade não corresponder com um nível de excelência na competição universitária.
Ora, o Ministro da Educação, Ciência e Inovação fez um longo discurso com vários elogios ao Minho, nomeadamente na transformação da região que resulta do impacto desta instituição.
Não seria possível de entender sem a escola de medicina e poderíamos dar muitos mais exemplos daquilo que aconteceu em toda esta região e que não teria podido acontecer sem esta universidade. E aquilo que a Universidade do Minho fez, de uma forma que a que eu já voltarei mais à frente e que penso que em muitas dimensões é de facto muito relevante para aquilo que foi o papel das instituições de educação superior em Portugal, aconteceu também em todo o território nacional. E por isso as instituições de educação, como outras instituições, e por isso as instituições de educação superior foram de facto os principais agentes de transformação e serão também, nas próximas décadas, sem dúvida, essenciais para continuarmos a transformar o nosso país, a melhorarmos a nossa sociedade e também a ter um papel cada vez mais ativo na resolução dos problemas da União Europeia e também do mundo.
Mais autonomia para as instituições de educação superior é uma das bandeiras na proposta de revisão do RGES. Fernando Alexandre garante que as instituições serão compensadas sempre que exista alguma alteração.
Determinamos que qualquer alteração legislativa que afete a situação orçamental das instituições de educação superior seja automaticamente compensado e dizemos mais, que foi o acrescento da revisão que fizemos com esta segunda proposta, é que só poderá haver uma suspensão dessa compensação automática em resultado de uma determinação da União Europeia, nomeadamente em resultado de um procedimento de déficit excessivo. O que nós estamos a fazer é equiparar as instituições de educação superior às autarquias. E por isso isto é mesmo um avanço, ou seja, isto foi algo que foi conseguido dentro do Governo, precisamente com essa convicção de que é essencial garantir a autonomia na gestão para que possa haver previsibilidade e capacidade de implementar uma estratégia de médio e longo prazo. O Sr. Reitor também referiu aqui que é verdade, durante muito tempo as instituições andaram a financiar a investigação adiantando o orçamento. Ora, uma das alterações que nós fizemos o ano passado foi precisamente em julho, foi dada uma orientação à FCT que a prioridade era pagar todas as dívidas em atraso às unidades de investigação. Eu penso que há aqui muitos investigadores e que terão notado a diferença de liquidez que houve no ano passado relativamente ao passado. Porque essa mudança foi feita, em julho foram saldadas todas as dívidas às unidades de investigação, não apenas 2024, mas muitas que vinham de 2023. E no final de 2024, a FCT não deixou uma dívida, obrigado à Sra. Presidente da FCT que está aqui presente, e à equipa dela, que fez um excelente trabalho, para conseguirmos garantir essa atualização. A FCT não deixou uma dívida a nenhuma instituição portuguesa ou estrangeira.
Quanto à representatividade na Constituição dos Conselhos Gerais, as críticas chegam sobretudo dos estudantes, que veem a sua participação diminuída. O ministro esclareceu algumas das alterações previstas, mas sem responder no discurso de forma direta às reclamações dos estudantes.
Temos presidentes de unidades orgânicas que são membros de conselhos gerais. Não faz sentido. Aliás, nós deixámos cair a palavra representante dos docentes, porque a partir do momento em que eles estão no Conselho Geral, eles não devem representar ninguém. O membro, para fazer justiça ao espírito do ministro Mariano Gago, o membro externo tem que ser alguém mesmo fora da comunidade académica, porque é isso que se pretende. Que, de facto, traga outra visão, traga outras preocupações para dentro das instituições, para que elas se abram ao exterior. E também, precisamente, porque eu tenho uma grande preocupação com o papel do Conselho Geral, na revisão da proposta que fizemos da primeira para a segunda, considerámos que o Conselho Geral devia continuar a ter um papel na eleição. Ou seja, é muito importante ouvir a comunidade, eu acredito muito na democracia, mas, de facto, o Conselho Geral pode ainda ter um papel importante, deve ter um papel importante na eleição, até para, primeiro, para mostrar a relevância que o órgão tem e que deve ter, não ser apenas um órgão de estratégico, de fiscalização, de supervisão, e também porque, mesmo para estar legitimado, por exemplo, para poder demitir um reitor.
Já em declarações aos jornalistas, o ministro preferiu referir que a proposta de redução da representatividade dos alunos de 25% para 20% é uma boa proposta. Sobre as residências universitárias públicas, sustentou que a aposta nesta resposta tem de continuar para lá dos investimentos previstos no PRR. Neste dia da Universidade do Minho, a instituição atribui também, pela primeira vez, o Prémio Mérito na Docência a Rui Lima, professor da Escola de Engenharia, ele que reconhece que as abordagens pedagógicas podem ser melhoradas.
Eu acho que é importante para mostrar e para reforçar o caminho que o Estado está a fazer. Sei lá, hoje fui eu, mas não me parece que seja focado naquilo que eu faço apenas, mas naquilo que a Universidade tem feito. É muito a possibilidade de continuarmos a caminhar no sentido de melhorar a aprendizagem que temos na Universidade. Hoje ouvimos os estudantes a falarem sobre isso, gostariam de melhorar as abordagens pedagógicas. Eu acho que temos melhorado muito, ainda temos um caminho para fazer e este prémio dá esse sinal, para continuar a fazer isso e para melhorar ainda mais.
Já a Maria Manuela Oliveira, professora da Escola de Arquitetura, Arte e Design, foi distinguida com o Prémio Mérito Científico 2025. A arquiteta afirma que o galardão mostra a abertura da Universidade a outras áreas do saber.
Para mim é um privilégio enorme e sinto-me muito honrada com a distinção que é feita, mas devo dizer que ela também, eu acho que sobretudo tem um significado mais profundo e que é muito, muito importante e que se relaciona com o facto da Universidade estar a abrir um pouco os critérios que tem em relação àquilo que são as métricas mais canónicas da avaliação científica e da investigação que é feita aqui dentro.
Já Alberto Martins, presidente do Conselho Geral da UMINHO, lembrou que a instituição de ensino superior Minhota foi democracia antes da própria democracia.
Sim, a democracia é decisiva para a vida coletiva da comunidade e a universidade tem uma especial responsabilidade porque é um espaço não só de inovação, de investigação científica, mas é um espaço humanista por excelência e a democracia é uma técnica e uma ética, é uma forma de governo e um sistema de valores. E esse sistema de valores não é alheio à função da Universidade. Os valores da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da solidariedade, são valores que a Universidade tem que ajudar a aprofundar e a construir. Eu acho que esta é uma Universidade que me surpreendeu de uma forma muito positiva, pela excelência do seu corpo docente, pelo seu espaço de investigação, pela inovação e pela frescura e pela juventude que se sente nesta universidade.
Trechos dos discursos proferidos esta segunda-feira no âmbito das comemorações do 51º aniversário da UMINHO, onde Rui Vera de Castro proferiu o seu último discurso enquanto reitor no âmbito desta cerimónia solene celebrada anualmente a 17 de fevereiro. É assim que nos despedimos do espaço Campos Verbal desta terça-feira dedicada então à UMINHO. Já sabe, na próxima semana estou de volta com mais um convidado no formato habitual. Até lá.
Estes anos são viagem entre a água e o acontecer, ramo de astros sobre a margem, marco ainda por haver a ver, é no vento a nossa casa, chão aberto a quem chegar.